past my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you.
É tão jovem, canta como gente grande. 10 horas, 12 minutos, já está connosco em linha a Mónica Monteiro. Mónica, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todos.
Está cá a cura, método hoje, mais um para aprendermos um pouco melhor. Bem-vinda, Mónica, é um gosto ter-te connosco. Olha, e que partilhas hoje deste método?
É assim, hoje vamos falar-te especialmente da Kakura, mas eu queria que as pessoas tivessem noção que há 4 métodos de compostagem que eu conheço, se calhar há mais. A Takakura é um método que é aeróbio, pode ser feito num apartamento e acaba por ser, se calhar, o mais barato. Parece-me que é assim, uma boa hipótese para muitas pessoas que não têm jardim nem horta. Eu tenho e gosto muito.
É uma maravilha mesmo. Se é barato, se dá para fazer num apartamento, sendo que tantos de nós, não é, em apartamentos que moram. Mónica, venha então esse conhecimento. Começamos por onde?
Pronto, é assim. Primeiro, as pessoas têm sempre de separar os seus resíduos e mentalizar-se que vão ter de os cortar aos bocadinhos, certo? Pronto, uma pessoa decidindo que este é o método certo para ela, então vai ser preciso aqui uma receita que ao princípio eu fiquei assim, ai, vou estar a gastar alimentos, isto são muitos ingredientes, parece assim um bocadinho complicado ao início, mas na realidade com vontade tudo se faz. E na realidade só é preciso fazer isto uma vez, depois que estando a funcionar, siga. Até se pode partilhar e evitar que os amigos não tenham de fazer esta trabalheira toda. Eu queria dizer que há uma cartilha, que é brasileira, não é? Que está disponível online, gratuitamente, é um PDF, que tem assim uns bonequinhos. Eu enviei o link para a Maria João. A Maria João depois, se puder, disponibiliza, porque é mais fácil as pessoas terem a receita escrita do que eu estar aqui a ditar.
Sem dúvida, Mónica.
Mas eu vou dar só uma ideia.
Ok, e desculpa interromper-te, mas sim, é claro que o link vai acompanhar o podcast e eu confesso que as gravurinhas são maravilhosas para nós percebermos melhor como executar.
Ele tem assim um aspecto infantil, mas na realidade a informação que tem é para todas as idades. E então basicamente é assim, uma pessoa tem primeiro pensar num sítio onde caiba uma caixa que seja arejada. Pode ser, por exemplo, uma caixa de fruta, das frutarias, daquelas que têm muitos buraquinhos, ou de madeira, ou pode ser até um caixote de papelão, porque uma das coisas desta compostagem é que ela não gera líquido. À partida, se tudo correr bem, a mim, pelo menos, nunca pingou. E então, uma caixa que seja arejada, porque vai precisar de oxigênio para fazer compostagem. E depois, de um tecido para forrar a caixa e fechar, ou seja, os resíduos vão ficar dentro deste tecido. Nós aconselhamos que seja tecido não tecido, que é um tecido de plástico, pronto, esta parte não é muito bom, mas a verdade é que nós começámos com um tecido de algodão velho, assim um lençol velho, pensámos, para que é um TNT? Para que é que eu vou estar a gastar dinheiro num TNT se tenho aqui um lençol velho, vou usar? Só que a verdade é que o algodão composta e o lençol vai começar a esfarrapar e depois vamos ter lixo a cair pelos buracos do lençol. Não é muito agradável.
Não é bom. Isso, não.
Essa experiência eu já fiz. Aconselho a que realmente gastem aqui algum dinheiro num tecido, não tecido. Eu gastei 6€.
Uhum. E só de referenciar... Só de referenciar que o plástico não é o vilão somos nós.
Não é? O plástico só é usado, só é mau se for usado e deitar fora, não é? Que isso tudo correr bem é para durar muito tempo. E então forramos a caixa com este tecido. Assim, não pode ser um saco plástico, porque um saco plástico não deixa passar o oxigênio. E nós queremos uma coisa que não composte, mas que deixe arejar o que lá está dentro.
Correto? Perfeito. Então, tecido não tecido, uma caixa de papel ou outra caixa similar arejada.
Sim, e depois vamos lá por dentro. 2 kg de terra preta. Ir assim à floresta, ou tem de ser terra que tenha micro-organismos, porque esta compostagem funciona, não vai ter minhocas, não vai ter insetos, vai funcionar principalmente com micro-organismos, não é? Bactérias, fungos, que são fáceis de encontrar nos ingredientes do dia-a-dia, digamos assim. A terra já traz muitos desses micro-organismos. Por isso são precisos juntar terra, 3 kg de serradura, ou folhas secas, ou o que eu usei foi daquelas absorventes dos hamsters e dos coelhos. Pronto, misturei depois também com folhas secas, pronto, mas tem de formar 3 kg de material absorvente. E farinha, esta parte foi uma das partes que me incomodou. Então vou estar a deitar 2 kg de farinha fora, assim à partida, quando as pessoas andam a passar fome, mas pronto, aqui é preciso às vezes
gastar
aqui um bocadinho para depois avançar com o resto, para não estarmos a deitar os nossos resíduos orgânicos todos para aterro. Então fiz aqui este sacrifício, estar a gastar alguns alimentos. E esta mistura, que é a mistura seca, nós vamos misturar tudo muito bem, a farinha, com a terra, com a serradura, deixamos na caixa. E agora, à parte, vamos fazer 2 fermentos. Um fermento doce, que leva açúcar, iogurte, fermento de padeiro seco e água. E outro fermento, faz-se em 2 garrafões. Pronto. No outro fermento, que é o fermento salgado, leva sal, flores caídas, que nós apanhamos aí no jardim ou assim, e as cascas dos nossos frutos e legumes de casa, pronto, que já têm os seus próprios micro-organismos. Preenchemos com água, temos 2 garrafões, o do que leva açúcar e o que leva sal.
De quantos litros o garrafão? 5, 1,5 litro? Estamos a falar
É
de
assim,
que quantidades?
tem-se preencher até aos 2 litros, por isso tem de ser sempre um garrafão com mais de 2 litros. Eu aconselho garrafão por ter a boca mais larga, para enfiar depois lá as cascas, acaba por ser mais fácil se for uma coisa com boca larga.
Perfeito. E a
Sim?
seguir?
Então é assim, estes fermentos, fechamos a tampa, agitamos bem e depois abrimos novamente a tampa, porque como eles vão fermentar, vão libertar gases, então se deixarmos bem fechado pode rebentar os garrafões.
Que
Por
também
isso
não
é
é bom.
só deixar as tampas assim abertas. Durante 3 dias eles, com o açúcar e com o sal, vão-se começar a reproduzir, não é? Porque têm ali condições boas para se reproduzirem, vão duplicar, vão assim multiplicar-se os micro-organismos bons, não é? Estamos aqui a fazer uma bomba de micro-organismos que potenciam a compostagem. E ao fim de 3 dias misturamos com aquela base seca que já temos na caixa.
Os dois líquidos.
Os 2 líquidos misturamos bem. Tanto um como o outro, misturamos os 2 líquidos. A base da caixa vai ser mais que suficiente para absorver os líquidos, eles não vão pingar se ficar bem misturado. E depois deixamos repousar durante mais 3 dias. Eu aconselho, se for um tempo frio, que seja mais um pouco. Mas já tivemos 3 dias os líquidos, e depois de misturar os líquidos com a base sólida, ficam mais 3 dias. Ou seja, esta preparação vai demorar assim mais ou menos uma semana. Aliás, talvez mais, porque as pessoas irem às compras, fazer a lista de compras de fermento, nem toda a gente tem em casa, assim, pronto. Açúcar e sal à partida tem, restos de frutas e legumes, espero que também. Pronto, mas demora cerca de uma semana. Sim.
Ok.
Depois, ao fim de uma semana, não é? Quando já passou mais de 3 dias de terem misturado o líquido com o sólido, começam assim a aparecer umas coisas, eu diria quase assim uma penugenzinha branca no, no, nos resíduos, na parte sólida, começa assim a aparecer uma coisinha branca, que são os fungos bons que já se estão a multiplicar. A partir daí, não é assim muito fácil de ver, mas vamos confiar que eles estão lá. E que podemos começar então fizemos uma sopa, temos ali os talos, aquelas partes que não estavam mesmo boas para aproveitar de maneira nenhuma, ou temos um restinho um molho de alface. Uma coisa boa deste método é que não há problema de ter comida temperada. Os restos da comida temperada também podem ir. Uma coisa má é que, por
Sim,
exemplo, o papel, os guardanapos, e isso não compostam com estes micro-organismos.
Depois, a acompanhar então o teu podcast no tal PDF, estas coisas estão todas explicadas.
E está muito bem explicadinho, sim, é só para as pessoas terem uma noção.
Vamos
só
fazer aqui um resumo, Mónica. Então, uma caixa arejada, o tal tecido não tecido, não é? Depois, aquela forradura que tu já deste os ingredientes 3 dias, não é?
Sim.
Os dois líquidos, o doce e o outro também, outros 3 dias e tal. E depois, quando misturamos isso tudo e já tem a tal penugemzinha de que tu falas, como é que está a parte superior da nossa caixa? Ela está fechada, está aberta? Como é que ela está?
Sim. Quando juntamos os líquidos, fechamos o tecido.
Ok.
O tecido é como se fosse uma trouxa, embrulha a parte seca.
Perfeito.
Que é para evitar que venha algum inseto ou alguma coisa. Isto vai sempre ficar fechado com o tecido. Areja, porque o tecido deixa entrar o oxigênio, mas, por exemplo, uma mosca que vá passar ou assim, não pousa nos resíduos, pousa no tecido.
Perfeito. Olha, então tu já estavas naquela parte de, ok, sobraram-me aqui restos de alimentos que eu vou então colocar na caixa. Qual é a abertura?
Então é assim, abrimos o tecido com uma colher ou com uma pazinha. Eu tenho uma pazinha de jardinagem. Faço um buraco naquela base que fizemos, no meio da serradura e da farinha, faço um buraco, ponho lá para dentro os resíduos da cozinha e fecho, tapo outra vez, misturo da base e deixo-a tapada. Ou seja, a parte de cima convém sempre que não fiquem os resíduos à amostra. Ao início, esta base é assim, farinha, serradura, apesar de ter a terra, acaba por ser uma base assim clarinha. Ao longo do tempo, nós vamos incorporando a matéria orgânica da cozinha e vai ficando cada vez mais escura, cada vez mais escura. Vai ficando assim com o aspecto de terra preta, pronto.
Olha, quando... e tu dizias há pouco que para colocar tem de estar tudo cortadinho, ou não?
O ideal é estar cortadinho porque assim os micro-organismos têm maior área de contacto. E vai se degradar mais rápido. E depois é assim, passado, imagina, um mês ou dois, a nossa caixa, vamos pondo os resíduos para a caixa e vamos notando que, mas isto nunca mais enche, não é? Os resíduos vão se decompondo e perdem volume, perdem peso e ganha-se sempre mais espaço para pôr mais espaço para pôr mais. Eu tenho a minha desde março e só tirei uma vez... porque não preciso, não é? Só tirei uma vez composto lá de dentro. Mas nós podemos tirar uma parte do que lá está dentro, esperar 15 dias para ela compostar tudo o que lá está e pôr na terra. Para quem quiser usar diretamente o...
Ai, que rico
porque,
fertilizante!
Quem precisa mesmo do composto, não é? Uhum. Agora tenho aqui um... Vou pôr uma planta assim, precisava aqui de um bocadinho de composto. Tenho de esperar 15 dias separado do resto do
Para fazer efeito, caixa. Nós percebemos.
Ou seja, tiramos da nossa caixa da Takakura para o outro lado e esperamos 15 dias que estabilize. E só ao fim de 15 dias é que podemos usar. Pronto. Mas podemos, hoje temos a caixa cheia, tiramos e fica mais de 15 dias. Olha, tenho ali um saco que é quando eu quiser usar o composto, uso. Não é... Fica sempre de reserva. E o resto, podemos sempre continuar a usar, sempre a encher, e é impressionante, porque eu tenho a minha caixa e eu ponho resíduos lá, ponho, aquilo. Eu ao início pensei, isto vai transbordar, mas não, é impressionante a redução de volume mesmo.
Cheiros, como é que estamos nesse departamento de odores?
É assim, a primeira semana, como eu juntei também um bocadinho de vinho e de queijo, não sei se foi por isso, eles recomendam tanto, porque o vinho e o queijo também têm maior diversidade de micro-organismos. Eu pus na minha garagem e cheirava a adega. Fez-me lembrar a adega da minha avó. Porque é aquele cheiro dos micro-organismos. Não é um cheiro mau, é um cheiro cabo de vinho.
Cheiro a família, à infância, às raízes.
Sim, mas passado uma semana passou o cheiro e agora já não cheira mesmo a nada.
Cheira a infância e raízes para quem esteve, não é assim, dessa forma. Oh, Mónica,
ou seja,
diz.
Se alguém não quiser, eu posso doar uma parte do meu material, que já não cheira, e começam com essa parte do meu material, que já serve de base.
Para não terem aquela trabalheira toda inicial que tu falavas.
Exato, já não é preciso ter aquela trabalheira toda. como já lá estão os micro-organismos, já está tudo a funcionar, eu dou uma parte, a pessoa começa a juntar os resíduos e quando tiver a caixa cheia, pode dar a outro vizinho ou assim a outra pessoa que queira também fazer tacacura.
Mónica, o nosso tempo está a acabar. Mónica Monteiro, do Aveiro a Compostar, nova rubrica aqui na Terra Nova, sextas-feiras depois das 10 da manhã, hoje a Mónica a apresentar então este método tacacura. O tempo é curto, na verdade já terminou, Mónica, mas eu gostaria de perguntar-te o que entra, o que pode e não pode entrar então na tacacura.
A tacacura, como todas as compostagens, não pode entrar coisas que não sejam orgânicas, não é? Vidro, papel, plástico. O papel é uma coisa específica, porque, por exemplo, os guardanapos e lenços de papel que pode ser introduzido noutras compostagens, aqui estes micro-organismos não vão conseguir compostar. De resto, é muito fixe porque há coisas que nas outras compostagens não recomendamos, por exemplo, os queijos que têm cheiro ou os óleos, e que nesta, tudo bem, fizemos assim uma carne estufadinha e sobrou aquele molhozito que já ninguém quis, no fundinho do tacho mesmo, não há problema, pode ir, até é bom porque tem alguma energia. Dois ou três grãozinhos de arroz ou uma massa, também pode ir, tem energia, estes micro-organismos
Mónica,
vão achar fantástico.
Eu estou aqui a ouvir já os chefes a dizer, ok, para a caixa de compostagem, isso é ouro, guarde para usar na refeição a seguir. Também pode
não,
ser,
eu
não é?
Eu estou a dizer assim, dois claro. Ou três baguinhos que pronto, isso. Ficou, porque na realidade totalmente contra o desperdício alimentar.
Que falaram vocês a semana passada, não é? Este foi o tema da última
sim,
edição,
sim,
não é?
Sim.
Mas
é
pronto,
mesmo,
tendo pronto. De desperdiçar, não é? Melhor compostar.
Certo. Ainda havia muito para dizer, mas pelo menos o pessoal já fica a pensar no espacinho lá em casa, na garagem, numa varanda que não apanhe chuva. Porque a tacacura não pode apanhar chuva, senão lá se vão nadar os micro-organismos. Mas,
para a semana
mas de
mais.
Resto, comecem a olhar aí para casa se têm um espaço, se gostam de cavar aqui na caixa. É muito fixe. Vamos enterrando os resíduos ali no meio daquilo tudo e ao fim começamos a ver que começa a aparecer terra. É mesmo fantástico.
E aquela satisfação pessoal, não é? De saber que posso não fazer muito, mas faço a minha parte.
Sim. Pronto, se quiserem, o meu contacto está no Facebook da Aveira Compostar, 966-404-304. Se tiverem alguma dúvida, podem-me ligar. Se quiserem que eu ofereça uma parte do meu, estão à vontade.
Mónica, é um gosto ter-te connosco. Uma boa sexta, um beijinho grande e até 2 a 8.
Beijinho, Maria João. Adeus, adeus.
Estás a ver o que eu estou a ver? Estás a ver, estás a perceber? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estás a ouvir, estás a perceber? Eu tenho visto tanta coisa nesse meu caminho, nessa nossa trilha, que eu não ando sozinho. Tenho visto tanta coisa, tanta cena, mais impactante do que qualquer filme de cinema. Se milhares de filmes não traduzem nem reproduzem a amplitude do que eu tenho visto, não vou mentir pra mim mesmo acreditando que uma música é capaz de expressar tudo isso. Não vou mentir.